Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Não Se Preocupe, 48 Lições Zen para Aliviar a Ansiedade, de Shumio Mazuno. É um guia de bem-estar inspirado em princípios do Zen Budismo e organizado em lições breves para uso cotidiano. Mazuno é monge Zen, sacerdote de templo e conhecido também por seu trabalho como designer de jardins. Sua abordagem privilegia ordem, simplicidade e atenção ao que está imediatamente diante da pessoa. O livro não propõe eliminar todo o desconforto nem apresenta um tratamento clínico para transtornos de ansiedade. Seu propósito é examinar hábitos mentais que ampliam a inquietação, como antecipar cenários, apegar-se ao controle, comparar-se e absorver estímulos em excesso. As 48 lições combinam reflexões e orientações práticas sobre reduzir o supérfluo, aceitar limites, cuidar das relações e retornar ao presente. A forma curta dos capítulos favorece leitura pausada e retomadas frequentes. Em vez de construir uma teoria extensa, a obra traduz ideias em gestos concretos, buscando tornar a rotina menos reativa e mais sóbria. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a preocupação antecipada como fonte de sofrimento desnecessário. Um ponto central do livro é a distinção entre um problema real e o sofrimento produzido pela antecipação. Mazuno chama atenção para situações em que a pessoa sofre por uma hipótese que talvez jamais se concretize. Isso não significa aconselhar imprudência ou negar a necessidade de planejar. A diferença está em planejar o que pode ser feito agora e permanecer mentalmente preso a desfechos que não estão sob controle. Quando a mente trata suposições como fatos, ela amplia a sensação de ameaça e perde contato com a tarefa presente. A resposta Zen apresentada nas lições é voltar ao aqui e agora, observando a experiência sem alimentar continuamente interpretações e cenários futuros. Essa orientação é coerente com a estrutura do livro Pequenas Práticas, pretendem interromper a escalada da ruminação antes que ela se transforme em um estado permanente. A proposta também desloca a ideia de controle. Nem tudo pode ser garantido, mas é possível escolher como responder a pensamentos e acontecimentos. Assim, a ansiedade não é tratada apenas como algo imposto pelo mundo externo. Ela pode ser intensificada por hábitos de atenção, expectativa e julgamento. A utilidade prática desse enquadramento está em ajudar o leitor a separar a ação objetiva de preocupação repetitiva, investindo energia no que depende dele. Em segundo lugar, simplificar mente e ambiente para reduzir o excesso de estímulos. A simplicidade no livro não é apresentada como estética minimalista nem como mera eliminação de bens. Ela funciona como um critério para reconhecer o que ocupa espaço, tempo e atenção sem contribuir de modo relevante para a vida. Mazuno recomenda abrir mão do desnecessário e preservar aquilo que realmente importa. Esse princípio vale tanto para objetos quanto para compromissos, informações e pensamentos recorrentes. A relação com a ansiedade é direta, um cotidiano carregado de estímulos e demandas dificulta perceber prioridades e favorece a sensação de que tudo exige resposta imediata. O autor destaca especialmente a sobrecarga de informação como obstáculo à serenidade. A exposição incessante a notícias, opiniões e comparações pode criar urgências artificiais e dispersar a atenção. Reduzir esse fluxo não equivale a ignorar o mundo. Equivale a selecionar conscientemente o que merece presença mental. O mesmo vale para o ambiente. Ao diminuir a desordem material, a pessoa pode tornar mais visíveis seus usos e escolhas. A lição é menos sobre atingir uma vida perfeitamente vazia do que sobre evitar que o excesso determine o ritmo interior. Essa ênfase diferencia o livro de soluções baseadas em adicionar mais técnicas, produtos ou metas à rotina. Para Mazuno, aliviar parte da inquietação exige também subtrair, criar pausas e aceitar uma vida deliberadamente menos congestionada. Em terceiro lugar, atenção integral aos atos cotidianos como exercício de presença. As lições de Mazuno privilegiam exercícios discretos de atenção, aplicáveis a atividades ordinárias. Entre os exemplos associados à sua proposta, estão reservar alguns minutos para não pensar em nada de modo deliberado e comer concentrando-se na refeição, sem dividir a atenção com outras distrações. O valor desses gestos não está em transformar cada momento em ritual rígido, mas em recuperar a experiência direta de ações que costumam ser feitas no piloto automático. Quando comer, caminhar ou descansar ocorre simultaneamente a notificações, preocupações e planejamento, a mente raramente tem uma oportunidade de se estabilizar. A presença proposta pelo Zen interrompe essa fragmentação ao pedir que a pessoa esteja inteira naquilo que faz. Há uma implicação importante: paz não é necessariamente um resultado distante, condicionado a resolver todos os problemas externos. Ela pode ser cultivada na qualidade da atenção empregada em situações simples. Essa perspectiva evita a busca por experiências extraordinárias e devolve importância aos hábitos básicos. Também impede que o leitor confunda atenção com produtividade. O objetivo não é fazer mais em menos tempo, mas diminuir a reatividade e perceber com maior clareza o que está acontecendo. Como os capítulos são curtos, a leitura pode servir como lembrete recorrente desse princípio, em vez de exigir uma mudança abrangente e imediata. A prática ganha consistência pela repetição modesta, não pela intensidade ocasional. Em quarto lugar, aceitar a realidade e os próprios limites sem transformar isso em passividade, a aceitação é outro eixo importante, mas precisa ser entendida com precisão. Mazuno incentiva o leitor a aceitar a realidade como ela é e a aceitar a si mesmo, o que contrasta com o impulso de lutar mentalmente contra fatos já ocorridos ou contra limitações inevitáveis. Essa postura não equivale a aprovar injustiças, desistir de objetivos ou deixar de agir. Ela indica que uma resposta lúcida começa por reconhecer as condições existentes, em vez de gastar energia negando-as. A preocupação frequentemente se alimenta da distância entre o que acontece e o que a pessoa acredita que deveria acontecer. Ao reduzir essa resistência, torna-se mais fácil identificar uma ação possível. O livro também associa essa atitude à humildade de admitir erros, reconhecer limites e pedir ajuda sem demora quando necessário. Orgulho e culpa podem prolongar problemas que seriam mais manejáveis com apoio e correção rápida. Há ainda uma crítica implícita à comparação constante, medir o próprio valor por padrões alheios tende a gerar insatisfação e a afastar a pessoa de suas circunstâncias concretas. A aceitação Zen, portanto, é um ponto de partida para a responsabilidade, não uma fuga dela. Ela permite responder ao que é real, em vez de reagir ao ideal imaginado. Para leitores inclinados à autocrítica e ao perfeccionismo, esse aspecto oferece um contrapeso prático à necessidade de controlar cada resultado. Por último, relações mais leves por meio da renúncia ao controle sobre os outros, o livro aplica seus princípios de desapego também aos relacionamentos. Uma fonte recorrente de desgaste é a tentativa de mudar outras pessoas, prever suas reações ou obrigá-las a corresponder às próprias expectativas. Mazuno propõe abandonar esse tipo de controle, pois ele confunde responsabilidade pessoal com poder sobre a conduta alheia. A consequência não é indiferença diante dos vínculos, mas uma forma mais sóbria de se relacionar, comunicar-se, agir com consideração e reconhecer que o outro mantém uma perspectiva e uma vontade próprias. Esse deslocamento é relevante para a ansiedade porque conflitos interpessoais frequentemente permanecem ativos na mente por meio de conversas imaginárias, ressentimentos e interpretações não verificadas. Ao parar de alimentar essas construções, o leitor pode voltar sua atenção para atitudes concretas, como escutar melhor, estabelecer limites e não agir apenas para conquistar aprovação. A proposta se conecta ao convite do autor para não ser arrastado por valores externos. Comparações sociais e desejo de validação podem transformar relações em disputa contínua por status ou reconhecimento. A simplicidade nesse contexto significa reduzir exigências artificiais e valorizar a qualidade da presença. O livro não oferece uma psicologia detalhada dos vínculos, mas apresenta um critério Zen. Claro, o sofrimento adicional surge quando se insiste em possuir, dirigir ou explicar completamente o outro. Reconhecer essa fronteira pode tornar os relacionamentos menos reativos e mais compatíveis com a tranquilidade buscada ao longo das 48 lições. Em conclusão, Não Se Preocupe é indicado para leitores que procuram uma introdução acessível a práticas Zen aplicadas ao estresse cotidiano, especialmente aqueles que preferem capítulos curtos e sugestões que possam ser testadas gradualmente. pode ser útil para quem percebe excesso de ruminação, comparação, consumo de informação ou necessidade de controlar circunstâncias e pessoas. Seus benefícios são sobretudo reflexivos e comportamentais, o livro oferece linguagem simples para distinguir preocupação de ação, identificar o supérfluo e construir pausas de atenção na rotina. Não deve ser entendido como substituto de acompanhamento profissional para ansiedade intensa, persistente ou incapacitante, pois sua abordagem é filosófica e prática, não clínica. Em comparação com muitos títulos de autoajuda voltados à produtividade, desempenho ou mudanças radicais, a obra se destaca pelo movimento inverso. Mazuno sugere que parte do alívio vem de retirar excessos, desacelerar julgamentos e aceitar limites, e não de acumular técnicas ou metas. A base Zen também dá unidade às recomendações sobre ambiente, alimentação, pensamentos e relacionamentos em todos esses campos. O foco é reduzir apego e recuperar presença. O formato de 48 lições reforça essa proposta, permitindo leitura não linear e uso como consulta breve em momentos de inquietação. Leitores que desejam fundamentação científica detalhada podem considerá-lo limitado, mas quem busca uma orientação contemplativa, concreta e sem linguagem excessivamente técnica encontrará uma síntese coerente de simplicidade e atenção cotidiana. Se você quiser apoiar Shumi ou Masuno, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!